Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Edição para este sábado, hoje, dia 9 de abril de 2021. Mais uma edição que conta, como sempre, com dois intervenientes. Já lá vamos, eu, Carlos Bonaparte, aqui em Portugal. Também o Pablo Lima Rabelo, de Espírito Santo. E hoje também temos uma nova voz juntar-se a este painel, Mila Kusama, que também está no Brasil, mas num estado diferente. Já vamos falar com eles, deixar só a indicação de que podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp ou Telegram. Ora, vamos então à conversa com o Pablo e com a Mila. Mas vou começar pelo Pablo, que já é da casa há muito tempo. Olá, Pablo, bem-vindo.
Olá, Carlos. Olá, amigos do Ponto de Ordem. É bom estar com vocês novamente. Vamos para mais uma edição e, desde já, desejo as boas-vindas à Mila aí, que vai colaborar conosco.
Olá, Mila.
Olá, ouvintes. Bom dia a todos e todas. Desde já eu agradeço pelo convite feito pelo Carlos e será um prazer estar trabalhando com vocês dois, né, com o Pablo também. E obrigada pelas boas-vindas, Pablo. E será um prazer estar aqui com vocês.
Mila, só por curiosidade e também para contextualizar os ouvintes, qual é o estado em que vive?
Eu estou no estado do Paraná, capital Curitiba.
Que é ainda longe, vamos dizer assim, do Espírito Santo. Portanto, temos aqui realidades. Espírito Santo, se não estou em erro, Pablo, é centro-oeste, não é? Do Brasil.
Espírito Santo é no sudeste.
Ah, ok, sudeste. Estou perfeitamente localizado, só que não. Bom, já perceberam que geografia brasileira não é o meu forte. Seja como for, sei que Paraná é um daqueles três estados que compõem o sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso eu sei. Bom, vamos esta semana a alguns assuntos que devem ser aqui abordados. E há um que eu vou trazer aqui à antena, que desde logo não tem sido falado nas mídias de um modo geral, e portanto escolhi também este assunto, que tem a ver com a liberdade digital. Mas antes de passar para a liberdade digital, vamos, como às vezes fomos fazendo ao longo do tempo, olhar aqui para os trend tops do momento, tanto em Portugal. Ah, ok, estamos aqui com alguns problemas na ligação, pelo que não vai ser possível. Mas, enfim, iria trazer aqui os trend tops do momento, mas não estou aqui a conseguir. Bom, vamos então falar. Eu estava aqui a ver se... Não vou conseguir. Vamos então falar sobre uma situação que aconteceu esta semana e que teve a ver com o seguinte. O Internet Archive, que é uma plataforma que se dedica ao armazenamento de conteúdos de forma legal e que tem inclusive apoios governamentais, como por exemplo dos Estados Unidos da América, esta semana tornou pública a sua posição contra o chamado Smart Act 2022, que basicamente visa restringir ainda mais o livre acesso por parte do público a conteúdos, mesmo que enviados para a internet de maneira legal. Este Smart Act basicamente prevê que as operadoras devam licenciar determinados conteúdos para que estes possam ser exibidos. Por exemplo, vamos imaginar que a Vivo tem que licenciar os conteúdos da Warner Bros. para que o seu público possa ver esses conteúdos. Por exemplo, esta questão, obviamente, que está a levantar grande controvérsia, mas a verdade é que, ao que tudo indica, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, esta lei poderá mesmo vir a ser aprovada. Esta nova proteção, vamos dizer assim, poderá mesmo vir a ser aprovada. Pablo, nós estamos num mundo que está urgentemente a precisar da democracia, mas o que temos visto é precisamente o contrário. Ou tem ainda no Brasil a percepção de que se vive num mundo livre?
A gente vive no mundo livre, só que o que acontece é o seguinte, né? Com o avanço das tecnologias digitais, o que a gente tem visto é que tem proporcionado fazer muita coisa de maneira gratuita, eliminando atravessadores. E esse tipo de atitude é exatamente para retomar essa condição, porque eles estão perdendo faturamento e precisam de uma nova maneira de faturar. Então, quer dizer, você acaba tendo que ter a licença, e essa licença vai gerar um custo para gerar determinado tipo de conteúdo de uma operadora de cinema, por exemplo, dentro de uma operadora de telefonia.
Mila, sente que vivemos num país, por exemplo, pegando no Brasil, sente que vivem num país livre no que toca ao acesso à informação, ou já sentiu, por exemplo, que era um país mais livre há alguns anos, por exemplo?
Bom, com relação à informação e essa questão da liberdade, eu venho dizer que, olha, com o avanço da tecnologia, muitas informações hoje em dia é mais fácil de obtê-las, devido a essa questão mesmo das redes sociais, das mídias sociais. Então, o país por si só, o Brasil, ele é livre, é um país onde todos possam, onde todos expressam, né, suas opiniões, suas opiniões, enfim. Mas com o avanço da tecnologia, muitas informações hoje em dia são mais fáceis, né, de poder ter acesso, enfim.
Eu aqui tenho uma percepção um pouco contrária. Aqui tenho a percepção de que Portugal já foi um país mais livre, não só, sobretudo desde que perdemos a nossa soberania e a entregamos à União Europeia. Tenho a percepção de que em Portugal temos vindo a perder sucessivamente liberdade de movimentos, de uma certa maneira, uma informação cada vez mais condicionada. Porque os meios de comunicação social têm hoje ou seja, os mass media, não é? Eles acabam por ser, de alguma maneira, ordenados e pagos para dar certo tipo de informação de uma certa maneira e ocultarem outra. E a verdade também é que, em termos de acesso a conteúdos, já vi Portugal ser mais livre. Porque, desde logo, na União Europeia nós tínhamos. Podíamos aceder ao YouTube e podíamos enviar coisas para o YouTube, por exemplo. E agora isso já não é bem assim. De resto, há um país que ainda está um pouco pior do que nós, que é a Espanha, onde inclusive tiveram que encerrar o Google, News, porque a Espanha quer taxar o Google por manter o serviço ativo. Ora, o Google não quis e fechou o Google News em Espanha. Entretanto, a União Europeia quer implementar essa questão do. Portanto, quer implementar essa questão, essa taxa, à Google. Entretanto, isso não avançou porque a Google manteve a posição firme e fechou o Google News em Espanha, já há coisa de 5 anos. Pelo que, a Google disse que, já em 2019 ou 2020, não, 2019, que caso essa norma avançasse, que a Google encerraria todos os Google News, da União Europeia. Não são casos únicos. O próprio Facebook ameaçou que poderia sair da União Europeia por ser insustentável, manter, devido às exigências da União Europeia. E a Google, inclusive, através, no caso, a plataforma YouTube, poderia passar pelo mesmo processo de retirada da União Europeia. Ou seja, nós corremos o risco, dentro da União Europeia, de ficarmos fortemente isolados por conta de políticas que, no fundo, são restritivas. Só que agora também a situação acontece nos Estados Unidos da América. Ou seja, há um aperto, juntamente com o Canadá, há um aperto da liberdade no que eu chamo de liberdade de acesso à informação. Mila, Acha que também no Brasil se corre esse risco, ou o facto de haver uma política diferente que não está alinhada com o chamado Ocidente? Digamos que Jair Bolsonaro é mais, não direi mais pró-russo, mas não é tão Estados Unidos da América, pelo menos tenho essa ideia. Acha que corremos, no Brasil corre-se este risco também de que aconteça a mesma coisa, ou não acha que é por aí?
Bom, primeiramente aqui no Brasil, nós estamos já em época, estamos no ano, né, da política, né? Eu acredito que, olha, o povo brasileiro é um povo que, eu não sou brasileira, né? Eu só quero deixar aqui, deixar claro para os ouvintes que eu não sou brasileira, mas pelo tanto de tempo que eu moro aqui, eu acompanho, nem sei como que o povo brasileiro é lutador. Eu acho que, olha, para acontecer isso, acredito que não será tão fácil assim. Muito embora que o presidente que tá hoje, né, tomando conta do país, ele tem um pensamento um pouco diferente, né, do pensamento do presidente anterior, mas eu acredito que não corre esse risco, não tem uma chance tão grande assim de correr esse risco.
É sua opinião, Paulo.
Eu acredito que aqui no Brasil eles já estejam encontrando um caminho por meio de serviços de assinatura, por meio de portais específicos de canais de informação digital que cobram assinatura. Eles já estão encontrando um meio termo entre conseguir a monetização desses canais e fazer com que o serviço não pare. Mas o que a gente vê aí na Europa, principalmente, é uma tendência da perca da liberdade quando ela se defronta com o capitalismo, né? Porque, na verdade, a briga toda é: vamos dividir esse bolo, eu preciso lucrar um pouco desse trânsito de informação. Essa também já é uma teoria do capitalismo de vigilância, né? Levantada pela socióloga Shoshana Zuboff. Tem até o livro Capitalismo de Vigilância, onde ela antecipa, vamos dizer, essa guerra digital. E aí, na Europa, ainda não encontraram esse caminho. Aqui no Brasil, até o momento, estão encontrando, porque eles estão amarrando a questão de tornar um produto com a questão de disponibilizar o serviço. O 5G, por exemplo, está chegando aí a partir de julho. Mas ele já está amarrado com uma operadora, uma empresa ou mais de uma empresa que vão disponibilizar o serviço e vão cobrar por isso e vão poder taxar tanto as plataformas quanto os usuários com as suas assinaturas.
Bom, aqui em Portugal também, isso já está a acontecer, aliás. Mesmo hoje o que nós temos também é, por exemplo, uma situação em que, por exemplo, há plataformas, como por exemplo a HBO, que é uma plataforma independente, mas que só é distribuída por meio de empresas. É quase como a HBO, para quem não sabe, é tipo a Netflix, só que a Netflix não está associada a nenhuma operadora, pelo menos aqui em Portugal. A HBO está. A HBO não é possível aderir de forma independente à HBO. Enquanto eu posso fazê-lo com a Netflix ou com a Apple TV, eu não posso fazê-lo com a HBO. Ou por exemplo com a Disney. Eu não posso fazê-lo com a Disney. Eu só posso fazer com a Disney e com a HBO se tiver uma operadora. Mesmo que não seja um serviço da operadora. Portanto, basicamente é isto. Só que o que realmente me preocupa, o que eu tenho observado, o que me preocupa é a forma como, mesmo na internet, se tem encontrado meio de destruir, digamos, o acesso livre à informação. Porque, por exemplo, há uma coisa muito curiosa, não sei se vocês sabiam, mas há países, por exemplo, a rede social Facebook não permite que haja um incentivo ao ódio. Não sei se tinham conhecimento desta norma do Facebook.
Eu tinha conhecimento, pelo menos no ideal, sim. Né?
Mila, tinha conhecimento.
Eu particularmente não tinha esse conhecimento. Para mim é uma informação nova, isso, né? Mas até que eu acho bacana, né? Esse incentivo a não ódio, enfim, acho bacana isso.
Certo, o problema, e eu também acho que sim, o problema é que o Facebook abriu uma exceção. Há alguns países, designadamente os que fazem fronteira com a Rússia, e claro, a própria Rússia, onde é permitido incentivar ao ódio. Em que sentido? A russofobia e, inclusive, por exemplo, desejar a morte a Vladimir Putin ou aos russos. Isso é permitido em alguns países. Em Portugal, não. Não se pode desejar a morte a Vladimir Putin. Mas na Roménia, por exemplo, ou na Letónia, pode-se.
Carlos, só te interrompendo aqui,
Sim.
eu quero fazer uma pergunta. Você disse que, na verdade, eu não entendi. Essa informação é ao incentivo ao ódio ou ao incentivo a não o ódio?
É o não incentivo ao ódio, ou seja, por norma não é permitido
Ah,
proferir insultos. Mas a rede social decidiu abrir uma
entendi.
exceção a Vladimir Putin. Há países onde é possível insultar a Vladimir Putin e desejar-lhe a morte e tudo mais. Eu acho até que
Entendi.
já tínhamos comentado isto aqui com. Eu acho que já tinha comentado isto com o Pablo, não já, Pablo?
Sim, a gente já tinha comentado isso em
Exatamente.
alguns programas atrás, que é o incentivo. A gente prega o incentivo a não ódio, mas aqueles que a gente deseja odiar momentaneamente, a gente libera.
Exato.
Basicamente é isso.
É isso, é isso. Agora, a propósito disso, e passando para um outro assunto, há uma questão que me deixa um certo quê, que é o seguinte: nós, neste momento, estamos a abrir as portas, dentro da União Europeia e não só, está-se a abrir as portas a Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, que tem vindo a discursar, através de videoconferência, em vários países, no Parlamento de vários países, designadamente da União Europeia, mas não só. Eu confesso que fico surpreendido, porque eu penso que o Papa nunca teve tanto tempo de antena quanto o presidente de um país. Por um lado, não é? Apesar de ser o Papa e reunir muito mais consenso. Seria interessante, por exemplo, se o Papa pudesse discursar em vários parlamentos, mesmo que fosse por videoconferência. No entanto, não vi abrir nesse tempo de antena. Mas, pior do que isso, o que realmente me preocupa, e eu gostava de ter a vossa opinião, o vosso feedback, que é quando, porque para mim parece óbvio, já lá vou vocês também, para mim parece óbvio que em algum momento, os Estados Unidos vão voltar a invadir outro país. E nessa altura, a minha pergunta é: e o invadido vai ter a oportunidade de discursar nos mesmos parlamentos que hoje Volodymyr Zelensky tem? Não sei se já tinha pensado nisto e que consideração é que vos merece, Pablo.
Exatamente, aí a gente vai ver como é que funcionam as coisas. Muito mais do que o invadido, eu acho que para a mídia mundial interessa muito é o invasor, né? Então, nesse momento, ele está com todas as portas abertas porque há um interesse de criar uma corrente geral contra o invasor, contra a Rússia, contra o Putin. Não que eu acho que essa corrente seja inválida. Eu, por exemplo, não gosto da atitude. Agora, o incentivo a essa corrente é que não é feito de maneira desinteressada. Pelo menos eu acredito que isso não seja natural. Todos têm um interesse em enfraquecer a Rússia. Por quê? Porque existem interesses econômicos envolvidos e mais. Se a Rússia se fortalece, há um medo do resto do mundo em que ela aumente as tentativas de invasões. Pelo menos esse é o grande medo que se alarda na mídia com relação a se ele invade uma e é bem sucedido, ele pode querer invadir outras nações. Embora também a gente já tenha debatido isso aqui, acha que é muito complicado isso acontecer. Mas esse incentivo a Zelensky é muito mais por ele estar sendo invadido pela Rússia do que propriamente por entenderem que a soberania ucraniana é fundamental.
Mila, acha que, por exemplo, acha porque Mila não, na altura não teve hipótese de responder a isto. Eu não sei se tenho acompanhado ou não, com mais ou menos detalhe, o conflito russo-ucraniano, mas gostava de lhe perguntar: acredita que, se porventura, por exemplo, a Rússia conseguir dominar a Ucrânia, possa tentar avançar para outros países, inclusive algum país da NATO?
Então, eu sou da opinião que, se a Rússia consegue dominar a Ucrânia, entre outros países, com certeza que ela se fortalece. E isso, porque a Rússia tem muito poder. Então, se ela se fortalece, eu acho que os riscos são maiores, assim, de poder dela poder invadir outros países também. E acredito que, né, os Estados Unidos e outros países não vão deixar com que isso aconteça. Mas eu acredito que, se a Rússia consegue, isso vai ser muito pior para muitos países.
Há algumas correntes que dizem que os Estados Unidos têm muito a ganhar com isto. E a verdade é que o dólar atingiu hoje a diferença mais baixa em relação ao euro. Pela primeira vez desde 2002, que foi quando o euro começou a ser comercializado, ou melhor, distribuído, pela primeira vez, o dólar está a menos de 1,0, ou melhor, o euro está a 1,04 dólares, ou seja, a 1 dólar e 4 cêntimos. Esta tarde estava a 1,38, ou seja, pela primeira vez digamos, o euro e o dólar a bater o mínimo de diferencial histórico. Há alguns analistas que defendem que a Rússia, os Estados Unidos da América, têm muito a ganhar com este, digamos, com este conflito. Os Estados Unidos têm muito a ganhar porque aumentam a exportação, nomeadamente de gás, vão tornar a Europa ainda mais dependente e, com isso, vão fortalecer o dólar, enfraquecendo o euro, podendo nós aqui, inclusive, estando diante de uma situação que seria catastrófica para a União Europeia, que era o euro ficar subitamente mais caro, ou seja, por exemplo, um euro valer 97 cêntimos de dólar, o que tornaria, digamos, o euro uma moeda mais cara e, como tal, consequentemente, a desvalorizar. Acha que isto faz sentido, Mila?
Olha, hoje em dia, não só a Europa, mas o dólar, né? Quando o dólar diminui ou aumenta, isso acaba afetando muitos países, né? Então, eu acredito que, quando mexem no dólar, isso acaba afetando várias bolsas, né, de valores de outros países. Então, vai depender muito, né, do valor, né, da moeda de cada país. Acredito que, não sei, não sei bem como que é aí na Europa, mas eu acredito que aqui no Brasil, né, acaba afetando sempre.
Também, também. Embora eu penso que o dólar e o dólar e a libra são os grandes concorrentes, digamos assim, do euro. Pablo, estamos diante de um risco grande, não é? Porque de repente a economia europeia pode implodir. Acredita que isto é possível ou acha que é muito pouco provável?
Eu acho que implodir Ainda é cedo para a gente dizer, mas obviamente ela vai sofrer grandes alterações, como estão sofrendo já parte das economias globais, né? Mas ela vai ser o último a sentir o peso dessas alterações, porque é uma das economias mais fortes do mundo, né? Se não for a mais forte em termos de movimentação. É toda essa. Toda. Diga.
Não, ia só dizer que a mais forte anda entre a China e os Estados Unidos.
Exatamente. Então ela entra aí como a terceira, e assim como as outras menores que estão abaixo dela já vem sentindo, vai chegar o momento dela sentir, né? E toda guerra ela traz alguma repercussão econômica e realmente a Europa vai sentir. Talvez ela troque de dependência, porque hoje ela tem uma dependência da Rússia, vai passar a ter uma dependência americana. E a gente sabe que politicamente todas as ações são oportunistas, oportunistas no sentido mais estreito da palavra, que de acordo com a oportunidade vão se fazendo as políticas. Aí é que a gente vai ter que esperar para ver. Eu não vejo um risco de implosão ainda, né? De explodir, mas vai sofrer impacto como as outras economias já vêm sofrendo. Ela só vai demorar a sentir um impacto porque é uma economia mais robusta. Mas, por exemplo, o dólar tem baixado aqui no Brasil. É? A gente já está com a cotação mais baixa do dólar dos últimos 3 anos, se não me falha a memória, na casa de 3,50 a 3,60. Então, já está tendo efeito nas grandes economias também. Vamos ter que aguardar as cenas do próximo capítulo. Assim como a gente vê nas questões de liberdade digital, cada vez mais a gente depende de uma globalidade econômica para o sistema continuar girando. É como se fosse uma sequência de engrenagens. Agora a engrenagem Rússia, a engrenagem Ucrânia, estão um pouco emperradas e afetando as outras engrenagens. Vamos acompanhar a consequência disso nos próximos meses, mas, de uma maneira geral, se esse conflito se estender, automaticamente os efeitos vão se estendendo também às outras economias.
Tendo em conta os últimos acontecimentos, Pablo, para fecharmos, tendo em conta os últimos acontecimentos, designadamente o ataque à estação de comboios, à estação de trem de Kramatorsk, hoje acha mais provável haver uma terceira guerra mundial, menos provável ou tão provável quanto há 2 semanas ou três, que foi a última vez que falamos sobre este assunto?
Eu acho que a gente ainda continua no mesmo passo, vamos dizer assim. Ainda não há um grande risco, até porque precisaria do envolvimento da União Europeia, enfim, da OTAN, para que isso acontecesse. Todo mundo está tentando evitar isso ao máximo. Por enquanto, ainda estão conseguindo. Eu não sei dizer até quando. Eu fico preocupado que quanto mais isso se arrasta, mais difícil fica. Agora, não vejo, pelo que eu pude acompanhar aqui nos noticiários brasileiros dessa semana para a semana anterior, uma grande mudança nesse sentido. Eu não estou vendo interesse entre os outros que têm que se envolver para tornar essa guerra uma guerra mundial em se envolver. Estão segurando o máximo que podem. Agora, pode chegar um momento que a solução seja essa. E vai ser com certeza a pior solução.
Vamos esperar para ver. Estamos no fim do nosso ponto de ordem. Mila, considerações finais e despedidas.
Então, sobre tudo que o Pablo disse, eu também acredito que no momento não haverá a Terceira Guerra Mundial, né? Acredito que não. Pelo que eu acompanho, pelo que eu estou acompanhando, assim, eu acredito que no momento não terá guerra mundial, né? Até porque tem outras coisas, né? Preocupando, mas tem outras coisas que o mundo está dando mais atenção. Então, acredito que a Terceira Guerra Mundial, isso se tiver, vai demorar ainda.
Muito bem, vamos então às despedidas. Mila.
Bom, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram. Obrigada a todos os ouvintes. Gostaria de mandar um abraço para vocês. E quero mais uma vez aqui agradecer pelo convite do Carlos. E foi muito bom ter aqui com vocês, né, com vocês dois, com o Pablo também. Obrigada e um abraço e até a próxima.
Pablo.
Bom, amigos do Ponto de Ordem, essa foi mais uma edição do nosso painel e eu espero vocês a semana que vem para a gente comentar tudo aquilo que ocorreu durante a semana. Um grande abraço ao meu amigo Carlos, um abraço à Mila, parabéns pela estreia e conto com vocês semana que vem para mais um Ponto de Ordem. Até mais.
De ordem, já sabem que ficamos por aqui, mas podem continuar a acompanhar-nos na Trama Informação. Se quiserem também podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número mais 351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp ou Telegram. É sempre importante ter a vossa opinião sobre estes ou outros assuntos que eventualmente queiram ver abordados. O Ponto de Ordem regressa na próxima semana aqui mesmo na Trama Informação. Boa tarde.